E a gente agora vai chamar a Samara Sadek. Samara Sadek, todos os dias, trazendo as notícias da internet. Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão com a gente no Conexão Senado.
Samara, a gente quer aqui iniciar sua participação falando de vacina. É isso? O pessoal está de olho nas vacinas, não só na vacina em si, mas no insumo que permite a aplicação da vacina. Seringa, agulha. O que é que temos de novidade aí nesse assunto?
Exatamente, Adriano. A gente vem falando sempre sobre as vacinas e essas outras coisas que envolvem a vacinação, né? A Agência Brasil traz hoje a publicação, né, a notícia de publicação de duas medidas muito importantes editadas ontem à noite pelo governo. Então, uma delas é da Câmara de Comércio Exterior, justamente referente às injeções, né? Para você poder tomar, as seringas, na verdade, para você poder tomar a vacina. O que foi que aconteceu? A Camex decidiu que o Brasil vai zerar o imposto de importação das seringas até 30 de junho. Então, até agora, esses produtos pagavam 16% de alíquota para entrar no país, incluindo uma sobretaxa aplicada para as seringas que vinham da China. Então, tudo isso foi zerado para justamente facilitar a entrada desse importante insumo para conseguir fazer o nosso programa de vacinação, que são as seringas descartáveis importadas. E ontem também o governo editou uma medida provisória que trata da aquisição desses insumos, né? Justamente facilitando toda uma parte legal que tem que ser mexida, inclusive com a palavra do Congresso, porque é uma MP, e de acordo com uma nota divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, essa MP vai permitir que sejam adquiridos insumos e vacinas em fase de desenvolvimento e em momento prévio ao registro sanitário concedido pela Anvisa, ou seja, o Brasil poderia importar vacinas e usar essas vacinas antes que a Anvisa dê a sua autorização de uso excepcional. São duas medidas importantes, né, que a gente sente que o governo vem tentando acelerar o passo para conseguir essa vacinação ainda em janeiro, de acordo com o que o ministro da Saúde falou ontem à noite também, né, em rede nacional. Um compromisso de iniciar a vacinação ainda em janeiro.
Vamos aí aguardar, né, essas medidas. Por falar em vacina, vamos agora comentar sobre a vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a vacina Coronavac. Hoje tem a expectativa, né, Samara, de finalmente serem divulgados os números da eficácia da vacina Coronavac.
Exatamente, Adriano. O Portal G1 traz essa nota, lembrando que os representantes do Instituto Butantan e do governo de São Paulo apresentam hoje, quinta-feira, os dados sobre essa eficácia dos testes clínicos feitos no Brasil da vacina Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Então, os dados vão ser divulgados numa coletiva de imprensa do governo paulista, lá na sede do Instituto Butantan, com participação do governador João Dória e de secretários do governo paulista. Por questões de sigilos contratuais, o governo de São Paulo disse que não pode antecipar quais foram esses índices obtidos no Brasil. Mas, de acordo com o revelado pelo secretário da Saúde da época, que era o José Henrique German, a vacina não teria atingido os 90% de eficácia, como a gente vem acompanhando das demais concorrentes, né, Adriano? Mas tem uma coisa, a Anvisa, há um tempo atrás, já tinha anunciado que ela poderá aprovar vacinas contra a Covid-19 que apresentem estudos com no mínimo de 50% de eficácia, se não surgirem alternativas dentro do padrão de 70% que é utilizado normalmente pela agência. Então, pelo menos, né, essa vacina Coronavac deve ter atingido os seus 50%, é o que a gente imagina. Mas é um importante anúncio que está previsto para hoje, porque de tudo isso depende o plano do governo paulista de começar a vacinação em 25 de janeiro. E é justamente essa data que o país tem tentado percorrer, né? um início de vacinação em janeiro ainda.
É isso, então vamos acompanhar, claro, com atenção, esse anúncio previsto para hoje em São Paulo. E por falar ainda em Covid, Samara Sadek, vamos às atualizações, né, dos números da epidemia no país. A expectativa é de, provavelmente hoje, né, o Brasil oficialmente passe dos 200 mil mortos.
Pois é, Adriana, as atualizações de ontem, de acordo com dados do Ministério da Saúde, já mostram aqueles números mais altos. Hoje, quinta-feira, os dados divulgados ontem das últimas 24 horas, terminando na quarta-feira, a pandemia chega geralmente nesse meio de semana mostrando suas garras. E assim foi, porque 63.430 novas contaminações por Covid-19 entraram nos sistemas em 24 horas. E 1.242 óbitos também foram acrescentados aos sistemas. Como você falou, a gente está chegando aí nos 200 mil mortos, porque com esse andar da carruagem, né, com esse número alto, a gente facilmente pula. Ontem a gente começava o dia com na casa dos 197 mil mortos, e eu falava, né, que ainda na manhã de ontem a gente ia para 198, e agora a gente já está quase pegando aí os 199. Nós estamos com 198.974 mortos ao total. Então, basta, sinceramente, mais um dia, menos de um dia, para a gente atingir esse número redondo tão emblemático, né, de 200 mil mortos pela pandemia. No total de casos, chegamos, então, aos 7.873.000, aproximadamente. A grande maioria já na casa dos 7 milhões de recuperados, né, até então eram na casa dos 6 milhões, agora passamos para os 7 milhões de recuperados, e ainda na casa dos 638 mil doentes, né, em acompanhamento. Essa é a cara da pandemia nesta quinta-feira.
Nós estamos conversando com a Samara Sadek. A Samara está trazendo as notícias da internet. E para encerrar aqui esse bloco do Conexão e o próprio Conexão Senado, vamos aqui a uma notícia triste que tem a ver também com a Covid-19. Isaura, coloca, por favor, um trechinho da música.
Fui pra cidade do Rio de Janeiro, trabalhei o ano inteiro e fiz até serão. A vida do Paraíba não foi brincadeira, de servente de pedreiro pra ganhar o pão.
Samara, Genival Lacerda, fez sucesso com músicas como Radinho de Pilha, morreu.
Pois é, Adriano, ele é um dos que vai somar esse número aí dos óbitos por Covid-19, porque ele foi vítima da Covid e morreu hoje. A informação foi confirmada pelo filho dele, João Lacerda. Ele estava internado desde o dia 30 de novembro. Ele já, enfim, 89 anos, uma carreira longa na música, um ícone da cultura nordestina, do forró, né? Um dos grandes nomes do forró no Brasil. Ele tinha 64 anos de carreira, e o cantor e compositor nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 5 de abril de 1931. Ele chegou a trabalhar, Adriano, como radialista, né, na cidade dele, mas a sua primeira gravação como cantor já foi em Recife. Ele mudou para Recife em 1953, e aí de lá em diante, depois morou no Rio de Janeiro e fez toda essa carreira com não só Radinho de Pilha, mas Severina Chique Chique, Mate o Véio, De Quem É Esse Jegue. Então, sempre muito irônico, sempre muito bem-humorado, original, né, com muita irreverência, muita presença de palco com as suas dancinhas de forró. É uma pessoa que, com certeza, era uma alegria ouvir Genival Lacerda, não era?
Verdade. Vamos aqui, então, ouvir mais um trechinho de Radinho de Pilha.
Foi.
Tem nada não, Deus tá vendo. Ela estragou o raio.
Esse é o grande Genival Lacerda. Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação, e até amanhã.
Até amanhã, Adriano. Muito bom dia. Vamos ficar com esse forrozinho gostoso aí de Genival Lacerda.